Professor doutor da UEM, professor doutor em Direito das Relações Sociais, Paulo Roberto de Souza, é o nosso entrevistado hoje no CBN Conhecimento. No último bloco deste programa, a gente pergunta ao professor Paulo Roberto qual a opinião dele, ele que trabalha com justiça restaurativa, sobre esse debate da redução da maioridade penal que está posto no Brasil. Professor.
Everton, a questão da maioridade penal no Brasil ela tem sido posta num plano de polarização entre os que entendem que tem que reduzir a maioridade para evitar a impunidade e os que entendem que deve manter a maioridade em 28 anos, né, tendo em vista que a questão fundamental seria a situação posta hoje pelo próprio Estatuto, que é a não punição do adolescente infrator. O meu posicionamento é no sentido de ser contrário à redução da maioridade penal. Mas essa contrariedade ela não é posta nesse paradigma dessa polarização entre punir ou não punir. Porque se nós pensarmos na possibilidade de nós tratarmos as questões de violência no Brasil a partir do paradigma restaurativo, nós não estamos pensando o paradigma restaurativo só para os adolescentes em situação de conflito de lei, como gostam de chamar os adolescentes no Brasil. Nós propomos esse paradigma restaurativo também para a justiça penal, a chamada justiça penal do adulto. Então, a inserção do paradigma restaurativo desloca a importância da questão da maioridade. Né? Por quê? Porque a questão da maioridade está associada à necessidade de punição. Quem propõe a redução da maioridade penal está pensando na possibilidade de punir, entendendo que a resposta que é dada hoje pelo sistema é uma resposta de não punição. Então daria a ideia de impunidade do adolescente que comete as violações. Agora, eu quero esclarecer que a proposta de justiça restaurativa, né, para o campo do adolescente, ou para mesmo o campo do adulto, do penal, né, da justiça criminal adulta, não é uma ideia apenas no Brasil, já é lei. Nós temos duas leis, uma que trata dos dados especiais criminais, portanto uma justiça voltada para o adulto, né, nos crimes de menor potencial ofensivo, onde o paradigma é o da justiça restaurativa, na medida em que aponta para a responsabilização do autor do crime, da ofensa, e para a reparação dos danos praticados, né, cometidos contra a vítima. Só que o paradigma restaurativo, que é apontado na lei, não encontrou operação prática. Nós não encontramos pessoas capacitadas para dar vazão à abordagem restaurativa na justiça criminal adulta. Então estamos repetindo esse modelo no juizado especial que nós temos no outro paradigma dos crimes de maior potencial ofensivo. A segunda aspecto legal está posto no Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente não foi compreendido ainda, né, pelos operadores jurídicos, pelos operadores sociais, a não ser que nós compreendamos o paradigma da justiça restaurativa aplicado, né, para situações do Estatuto da Criança e Adolescente. O que, que se quer dizer com isso? Né? Que desde 90 já havia indicação legal para aplicação da justiça restaurativa, ou seja, com responsabilização e do ofensor e reparação do dano da vítima. Isso não foi aplicado, veio depois todo um modelo que acabou desaguando na lei do Sistema Nacional Socioeducativo, agora em 2012, onde há indicação legal clara de que, para a adolescente em situação de conflito da lei, deve ser aplicado as práticas restaurativas. O que, que isso significa? Que nós não precisamos de lei para fazer isso. Agora nós temos que compreender como é que operacionaliza esta lei. Essa situação vai ter uma repercussão direta na questão da maioridade? Sim, por quê? Porque não importa a maioridade, não é, se para aplicação ou não da pena, não é, ou a punição, porque o paradigma restaurativo não trabalha com a punição como meio de controle social.
Então, abrangeria todos.
Né? Abrangeria todos, de forma indistinta. E essa aplicação não é só para o sistema judicial. Não é só para os casos que chegam dentro do Poder Judiciário. Isso aí tem que ser feita aplicação para crianças e adolescentes, né? Principalmente nas escolas, nas comunidades, fora disso, nas empresas, na família.
Em casa, né, professor?
Em casa.
Em casa a gente tem que fazer isso, né? Dos nossos conflitos diários, né?
Para os conflitos diários. Por quê? Porque o resultado é muito melhor. O resultado que você obtém com o controle da violação é muito melhor, é o resultado do encontro, é o resultado da cura, não é? E é diferente da punição que gera o amargo para quem recebe e o amargo para quem impõe, não é? Porque não trata diretamente dos danos que foram causados em toda a situação de violação. Desde não ter dito um bom dia quando alguém, né, oferece o bom dia, né, gera dano, não é? E a forma de replicar não seria negar para sempre o bom dia, seria oferecer mais uma vez e mais uma vez um bom dia, até que a pessoa sentisse aquele bom dia e pudesse aproveitar daquele sentimento positivo. Ou seja, uma resposta de bem, né, para o mal, que não leva à impunidade, mas que leva à coesão social e não à fragmentação e não à perseguição, que é o modelo que nós temos assistido.
Professor Paulo Roberto de Souza, doutor em Direito das Relações Sociais, falou conosco hoje no CBN Conhecimento sobre justiça restaurativa. Professor Paulo, quem quiser continuar a estudar esse assunto, quais os caminhos, quais os contatos na UEM?
Na universidade nós temos as práticas restaurativas. No curso de Direito, está alocado ali no terceiro ano, não é? E temos também um projeto de extensão onde nós levamos cursos de justiça relativa para a comunidade em geral. Esses cursos são organizados em quatro módulos. O primeiro módulo é um módulo de sensibilização, que eu, né, sugiro que, na medida do possível, quem queira conhecer um pouco mais, participe desses cursos de sensibilização, onde nós oferecemos, então, a compreensão desse paradigma. Depois, os que querem continuar, nós oferecemos o curso de preparação mesmo, iniciação restaurativa, e a preparação do coordenador do círculo restaurativo, que é essa sim que é a pessoa que vai fazer a gestão desse encontro entre ofensor, vítima e comunidade de apoio, né, para lidar com as consequências das violações.
Parabéns pela sua pesquisa, pelo seu projeto, trabalho. Você ouvinte, é só mandar a sugestão de pauta. Se você é pesquisador, você faz mestrado, doutorado, já é doutor, já é mestre, mande a sua pesquisa para a gente, jornalismo@cbnmaringá.com.br. Até a semana que vem.